Podcast Brasil apresenta Som pra Viagem.
Vidro moído, areia no café da manhã e um sorriso nos lábios. Ensopadinho de pedra no almoço e jantar e um sorriso nos lábios. O sangue, o roubo, a morte, um negro em cada jornal e um sorriso nos lábios. 95 sorrisos suando na condução e um sorriso nos lábios. Mas sonha que passa ou toma cachaça. Aguenta firme, irmão. Desse sorriso nos lábios, pois é.
Desse sorriso nos lábios.
O jogo, a nega, a loteca, a fome e o futebol. E um sorriso nos lábios. A taça, a vida, a dureza, viva a beleza do sol. E um sorriso nos lábios. Os olhos fundos sem sono, os corpos como lençol. E um sorriso nos lábios. Circo, silêncio, medo anormal e um sorriso nos lábios. Mas sonha que passa ou toma cachaça. Aguenta firme, irmão, na oração. Deus tudo vê e Deus dará. Ou então acha graça. É tão pouca desgraça.
No Som pra Viagem, a gente conversa com uma das grandes revelações da música brasileira. A gente vai conversar com a cantora Verônica Ferriani, ela que acaba de lançar mesmo o seu primeiro CD. Verônica, vamos falar, é o teu primeiro CD e você já tem 5 anos praticamente de carreira como cantora. O que significa esse CD? É um processo de amadurecimento teu como cantora, como, né, como intérprete, mesmo como compositora, se bem que nesse CD você fez uma super seleção praticamente de outros autores, né? O que significa esse CD? É um amadurecimento teu como intérprete, antes de mais nada?
Eu acho que sim, com certeza ele fecha um primeiro ciclo, né? Como cantora. Eu cantei bastante durante esses 5 anos. Eu pisei no palco pela primeira vez em dezembro de 2003 com Chico Saraiva e fui caminhando, cantando cada vez mais. E agora achei a maneira exata, assim como eu queria fazer esse primeiro disco. Então gravei. Eu acho que o disco também abre para uma nova fase. Isso é muito legal, né? Com um trabalho novo, com músicas novas. As músicas todas que eu escolhi gravar não eram músicas que faziam parte do meu repertório, na grande maioria. É um trabalho novo, realmente.
Eu queria que você falasse do cuidado que você teve na escolha. A gente vê que é um repertório bastante vasto, bastante diferente. Eu arrisco até dizer que assim, bastante experimental. A gente nota que as gravações, quando a gente ouve o CD, as gravações são assim, foram muito cuidadosas. A gente nota assim, o cuidado com a escolha do repertório, com o arranjo musical, da maneira que você interpreta. Dá para ver que você tem, assim, dá para ver, dá para sentir, né? Dá para ouvir que você tem bastante técnica, mas sem deixar de lado a parte sentimental. Eu queria que você falasse desse processo, de, né, você como cantora, escolha de repertório e essa sensação que a gente tem quando ouve teu CD.
Ah, puxa vida, eu agradeço. Eu acho que o intérprete, a função dele principal é passar emoção e comunicar, né, uma história que foi escrita por alguém. Senão não faz sentido você cantar por cantar. Na minha visão, eu acho que a gente tem que passar a letra, alguma emoção. Então, para escolher o repertório, é lógico que eu me baseio muito nisso. Eu escolhi, através de uma pesquisa grande, junto com o Bid, que produziu o disco, músicas que diziam coisas que eu queria dizer, que estavam ali, como das quais eu podia ser porta-voz com verdade. Então eu acho que isso é o que acaba resultando num disco assim que você sente, se realmente se sente envolvido quando ouve. Eu acho que a fórmula é só essa, assim, é você falar com verdade, né? Aquela letra, aquela historinha que está sendo contada.
São 10 canções. No próprio encarte do CD, você comenta que você tinha isso assim, como proposta. Você queria um CD com 10 canções. E aí, quando você sentou para reunir com o Beat, vocês decidiram por 25 canções. E aí, no envolvimento, na pesquisa, no trabalho, isso acabou sendo multiplicado. E aí, como foi esse processo de enxugar? Como foi realmente escolher? Foi na gravação que vocês acabaram optando por essas 10 canções que a gente tem no trabalho?
É, não, de fato a gente gravou já essas 10 que entraram, a gente não gravou nenhuma sobressalente. O processo de escolha, na verdade, primeiro o processo de pesquisa, né? Eu cheguei já pro BID com cerca de 25 músicas, algumas delas com uma pré-produção minha e do Cabral, que é um músico com quem eu trabalho sempre, desde o começo, a gente estudou junto e tudo. E juntos, eu e o BID descobrimos mais 30 músicas, a gente pesquisou. Então, quer dizer, chegamos num mundaréu de música e realmente ficou um pouco até aflitivo a princípio, né? Porque a gente tinha um material muito bom, na nossa opinião, e para escolher. E, na verdade, o que acabou contando mais foi a emoção mesmo que a gente sentiu ali nos ouvindo, né? Então, eu aprendi a cantar essas músicas todas, né, que a gente pré-selecionou. Às vezes, na hora de aprender a cantar, já descobria que aquela música não era pra mim, né? Ou que uma outra parecia que já estava encaminhando pra ser. Tinha músicas assim que no final que mesmo no começo do processo eu já tinha quase certeza que estariam dentro. Então o processo foi meio esse, a gente foi tocando. A gente foi de um jeito bem natural, fomos tocando, a gente gravou uma ou outra, voz e violão só. E fomos abatendo, né? Quase isso. E a gente foi escolhendo. No início a gente foi escolhendo as que a gente realmente sentia mais firmeza. E depois a gente acabou indo por eliminação, né? Que é uma coisa difícil, assim, né? Porque a gente se envolve, você cria um envolvimento com a música. Mas eu acho que é só o primeiro disco. Então tem espaço aí para muitas outras, talvez não essas, entendeu? A gente vai mudando também. E para esse momento as que eu escolhi registrar são essas 10.
Ficaram, a gente ouve assim, por exemplo, música do Gonzaguinha que abre o CD, a gente ouve Cassiano, a gente ouve Assis Valente, ou seja, uma música que você resgatou, tem música também inédita, né, assim, nesse clima mais bossa nova, então tem samba, bossa nova, tem música brasileira. Como é essa costura? É normalmente que você desenvolve também no palco, ou seja, as pessoas que acompanham o teu trabalho como cantora em cena. É a mesma Verônica que está nesse CD, que você conseguiu traduzir também em estúdio? você tinha essa preocupação, por exemplo, Verônica no palco, Verônica no estúdio, você tinha algum receio que soasse diferente, que a tua alma de palco não fosse a mesma de estúdio? Existe esse processo ou não é nada disso?
Ah, existe um pouco, lógico. Eu tinha muito pouca experiência de gravação, então no sentido prático da coisa, a gente tentou trazer para uma maneira de fazer muito mais com a banda, muito mais ao vivo, mesmo na gravação, né? A gente reunia os músicos, mostrava a música, fazia o arranjo ali com a ajuda de todos os músicos, até porque a gente estava trabalhando com músicos muito bons, a quem a gente admira muito. Então a contribuição deles passou a ser muito importante. Porque realmente essa coisa do palco, ela é feita muito momento a momento, segundo a segundo, ela é feita de maneira coletiva, né? E a gravação, às vezes, por você não ter o público, aquele calor, ou até os próprios músicos tocando junto, pode soar frio. E a nossa preocupação era trazer esse calor, entendeu? Essa coisa fresca, natural e, ao mesmo tempo, calorosa, né? Envolvente, que envolvesse as pessoas. Então, eu acho que existe uma, lógico que sempre existe uma diferença do ao vivo para a gravação, tanto que a gente adora, não sei, tem muita gente que adora comprar disco ao vivo, mesmo dos artistas prediletos e super experientes, porque tem uma diferença de calor ali. Mas dá para você se transportar para aquilo, para aquela emoção entrar de cabeça, mesmo no estúdio.
Esse trabalho de produção a quatro mãos, o que tem de mais desafiante você produzir o teu próprio CD? Queria que você comentasse até um outro aspecto. A gente está num momento tanto de internet, tanto que esse nosso bate-papo é para a internet. Como é lançar CD nesse mundo tão já diferente, né, de internet, da música estar disponível muitas vezes na internet? É um desafio também lançar um CD nesses tempos tão diferentes e tão democráticos, né?
Sei, a sua primeira pergunta, né? Quem produziu o disco foi o Bid. Eu coproduzi, ele era o cabeça da coisa, mas eu tava ali também. Eu estudei música, eu tinha já na cabeça alguns conceitos, algumas vontades. A gente foi trocando muita figurinha. Eu acho que facilita muito, por um lado, porque você soma conceitos, você fecha melhor. Ele passou também a me entender mais rápido. Eu consegui também, trocando essas figurinhas, entendê-lo melhor. E a gente chegou nesse conceito. É um disco, por exemplo, que não tem bateria, né? Um disco todo de percussão, porque eu tenho uma história muito forte com samba e com instrumentos de percussão, os timbres e tal, é um gosto realmente meu. Essa coisa de ser um disco assim, em que cada coisa tem o seu espaço, cada instrumento, quer dizer, não chega a ser um disco vazio de instrumentação, mas é um disco em que as coisas acontecem instrumentalmente muito, cada uma a seu tempo, não é cheio, né? Então isso é um conceito que o Bid já tinha, eu fui procurá-lo também muito por conta disso, e era uma vontade que eu tinha. A gente tinha coincidências de vontades, de maneira de trabalhar. Então, e é sempre um desafio, lógico, porque também tem discordâncias, e aí você aprende muito com isso. Então foi maravilhoso. De todo jeito, eu acho que valeu muito a pena. Acho ótimo ter gravado com alguém junto, assim, um produtor musical experiente como o Bid. E quanto à internet, eu acho que é a grande vantagem que a nossa geração tem, né? Acho que as coisas talvez sejam um pouco mais difíceis, porque tem muita gente sempre fazendo tudo, de tudo um pouco, e fazendo muito bem. Por outro lado, eu acho que tem democracia nisso, sabe? A internet, você entra lá, você consegue conhecer, não tem mais espaço para 10 artistas, tem para 100, para 1000, entendeu? Então você não fica dependente de uma gravadora ou de um veículo específico. É lógico que esses veículos ainda continuam tendo mais espaço, a televisão ainda tem mais espaço, sei lá. Mas você consegue ainda assim chegar no público. Eu ando muito impressionada com o meu MySpace, que eu fiz há 3 meses. Eu não tinha feito ainda porque não tinha um disco, já tinha até gravado em outros discos de outros grupos e compositores, mas não queria fazer porque ainda não era exatamente o conceito musical e sonoro que eu queria buscar para o meu disco e para mim como artista, né? E agora fiz há 3 meses e eu tô impressionada que acho que hoje deve chegar a 19 mil acessos em 3 meses. É muita coisa. Quer dizer, são não exatamente 19 mil pessoas, porque tem um que vai, que volta e tal. Mas é muita gente tendo acesso para ouvir suas músicas e para, de repente, comprar o disco. Porque, de fato, hoje em dia dá para você não ter o disco, mas ainda tem uma galera, ainda tem um pessoal, ainda mais para o seu primeiro disco. Eu achei importante e legal fazer um produto físico mesmo, assim, onde tivesse toda a ficha técnica, um texto meu, assim, contando, que é uma coisa que eu fiz questão de fazer, contando um pouco do processo, qual foi. Quer dizer, tornando o trabalho... Essa coisa, eu gosto de comunicação, assim, de ser acessível, de trocar figurinha, sabe? Então eu acho que o produto físico, ele leva um pouquinho de você, como se levasse você, um pouquinho mais de você pra casa, até do que a própria música só, assim. Eu acho que ainda transporta um pouquinho de todo o carinho que você teve com a arte gráfica, com tudo que tá ali escrito, seus agradecimentos, aquilo tudo é um pouquinho de você, sabe? E do processo do disco, e do processo musical. Então acho que ainda vale a pena comprar disco.
Aproveitando para falar do encaixe, que também você teve um super cuidado. E aí existe uma parceria de uma amiga sua dos tempos de universidade, de faculdade, porque a Verônica é arquiteta de formação. E eu queria que você comentasse, porque você acabou viajando, foi para Londres para fazer o encaixe, foi para Recife também na gravação, né? Você participou com o Spock, você fez alguma gravação em Recife? Não. Conta para mim então direito.
Então, na verdade, quando Recife, eu tinha ido logo antes de fazer o disco, né? Eu fui em abril e maio de 2008 e lá eu tive a oportunidade de cantar com o Spock pela primeira vez. A gente já se conhecia rapidamente aqui em São Paulo, mas a gente foi realmente tocar juntos lá. E a partir disso veio essa parceria pro disco, que é a música que fecha, que é um frevo inédito do Rubens Nogueira e do Paulo César Pinheiro. Que foi os metais, o arranjo de metais e os metais foram gravados lá em Recife pelo Spock. E o Adelson Silva, que é o baterista, caixa e prato e tal, também foi gravado lá. Não cheguei a ir pra lá assistir a gravação, mas a gente foi trocando figurinha. Graças à internet também tudo fica mais fácil. Então fomos trocando figurinha, manda a gravação daqui, manda de lá. E chegou e ficamos prontos. Foi a única gravação que não foi feita desse jeito, com a banda inteira no estúdio, né?
Mas agora, Londres realmente você foi?
Realmente lá eu fui, coincidiu, eu tenho essa grande amiga que já tinha feito meu primeiro site, me dado de presente há 3 anos atrás. Ela fez assim com super carinho e eu gosto muito do trabalho dela, se chama Ana Brum. E ela tá morando lá há 3 anos também já, trabalhando como diretora de arte de uma empresa grande de design gráfico. E na hora de pensar no encarte, é lógico que eu tive muita vontade que fosse ela novamente. Se a gente tem uma história, eu valorizo essa coisa, sabe, simbólica. E não só simbólica, o próprio trabalho dela também me agrada demais. Então, ela estava com algumas facilidades ali por conta de estar nessa empresa grande. E aí tudo fluiu muito bem, de maneira a eu poder ir para lá tudo e fazer essa foto e a gente poder discutir. Foi um ótimo momento também para sair um pouquinho da cabeça do disco, porque eu estava assim, sei lá, 4 meses completamente mergulhada no trabalho do disco. Então foi bom também para sair e voltar e ouvir de fora, assim, pela última vez, pra gente começar a mixar. Foi bem nesse período, então acho que calhou de vir numa hora ótima, assim, pra refrescar a cabeça.
Existe algo da Verônica arquiteta que se traduz na Verônica cantora? Uma maneira de enxergar, um apuro técnico? Existe algo que se traduz na Verônica Ferriani cantora?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que a estética... de uma maneira geral, ela coincide de alguma maneira. Eu quando estava saindo da FAO, fiz um trabalho, aquele trabalho final de graduação, né? Toda faculdade tem isso. E eu tive muita vontade de falar, eu já estava muito envolvida com música, tive muita vontade de falar de música lá. Até porque eu acho que eu sou cantora um pouco... por causa da minha passagem pela FAO, abertura de cabeça, abertura estética que aquele ambiente, os meus amigos e os professores me deram. E nesse trabalho eu compus algumas músicas para umas aquarelas do Paul Klee. E tentando fazer uma análise, é lógico que é muito subjetivo, mas existem também algumas coisas matemáticas, né? Tanto na música como na estética. São teorias, mas são práticas também. Na verdade, e aí eu compus essas músicas e apresentei esse trabalho que tentava fazer essa ligação das aquarelas com as músicas, né? Então, desde sempre, eu tenho essa vontade de juntar assim, esse olhar um pouco arquitetônico, um pouco, na verdade, que eu acho que é estético geral, né? E no disco, eu acho que isso se traduz de algumas maneiras. Eu acho que na coisa de ser um pouco mais vazio, de cada coisa ter o seu lugar, cada instrumento ter o seu lugar, se confunde um pouco com essa coisa da Bauhaus, né? Que a gente tem um pouco, até hoje, na arquitetura brasileira moderna, né? Essa coisa da limpeza, de ser uma coisa clara e muito bem explicada, assim. Eu valorizo isso nesse sentido, essa clareza, sabe? Eu acho que meu disco tem essa clareza da voz estar bem na frente, bem exposta, sem excesso, talvez, de informação. Pelo menos buscando que não tenha excesso de informação, sabe? Eu acho que isso vem bastante da coisa estética da arquitetura. E também, lógico, que vem junto a questão toda social, coletiva, de você estudar a cidade. Eu sempre fui muito interessada em planejamento urbano, por exemplo. Eu acho que isso se traduz ali um pouco na vontade de falar de um coletivo e não só de uma maneira individual, do eu amo, do eu faço, sabe? Mas de como é o povo, a gente brasileira, a gente do mundo, como a gente se comporta. Acho que tudo isso tem a ver, né?
Cantora, mas você já teve dividido o palco com muita gente, gente experiente, gente mais do que reconhecida na música brasileira. E gente que reconhece o seu trabalho, né? Eu queria que você comentasse essas participações especiais antes de, mesmo você já com o Chico, ou seja, queria que você comentasse um pouquinho dessa trajetória, você já como cantora, vamos dizer, solo, mas assim, você nesses últimos 5 anos, com quem você andou dividindo o palco, como foi para você, o que significou, o que acrescentou em você como cantora e até mesmo como compositora?
Bom, acrescenta muito, né? Porque ninguém é mestre por acaso. E você ter a oportunidade de ver ali um pouquinho mais de perto, às vezes rapidamente, às vezes podendo bater um papo e trocar ideia, é um privilégio. E eu tenho tido esse privilégio algumas vezes aí ao longo desse tempo, para minha sorte. Desde o próprio Chico Saraiva, que tinha acabado de sair do Prêmio Visa, que é um prêmio importante, e eu comecei a cantar justo com ele, justo nesse momento em que ele tinha ganho o prêmio. E a partir desse trabalho, eu conheci, passei a conseguir cantar para plateias e também, às vezes, com participação de alguns músicos no show dele, que eram meus ídolos, né? O primeiro, eu me lembro que foi o Guinho, Coringa, que participou do show do Chico, e eu também cantei com ele. Depois a gente foi pro Rio, eu conheci a Beth Carvalho. Aqui em São Paulo, o Moacir Luz, o pessoal da Velha Guarda toda, de escola de samba, através de uma amiga musicista, Roberta Valente, que me viu cantando com Chico Saraiva, me levou pro Traço de União, e lá eu conheci Monarco, Nelson Sargento, Wilson das Neves, Riachão, Puxa Vida, e aí, por aí vai, abrindo o show dessas pessoas, e depois de abrir, assistindo a 2 metros de distância. Então você se apaixona muito por aquilo. A partir disso, depois veio o programa do Ivan Lins lá no Som Brasil, na Globo. Também a gente gravou junto, foi muito legal. Ele tinha assistido a Gafieira São Paulo, que é um grupo do qual eu faço parte, um mês antes. Então a gente já tinha tido um pequeno contato, e aí gravamos juntos o programa. Foi muito legal, é bem ao vivo também, essa experiência é muito boa. Aí a Beth também me chamou para alguns outros projetos, alguns shows. Eu fiz um show muito legal no Rio, no Largo da Lapa, do lado dos Arcos ali. Foi muito emocionante para mim, para 30 mil pessoas, com toda a nova geração carioca, e a Beth Carvalho como madrinha, né, como anfitriã. E aí fiz com o Otto Medeiros, dividi projeto com ele, Francis Haime recentemente, o Spock, né, que fez projeto em Recife, a gente fez uma temporada lá, ia toda semana pra lá, e por aí vai. Eu tenho esse privilégio de ter passado, assim, feito alguns projetos com gente de quem eu sou muito fã.
Verônica, disco lançado, temporada, onde você deve se apresentar, qual é o desdobramento agora do CD? O que você deve estar fazendo no ano de 2009, projetos que você possa compartilhar com os nossos ouvintes?
Sim, eu agora, exatamente nesse momento, há 2 meses atrás a gente soube, eu e Chico Saraiva, é uma parceria que a gente tinha interrompido por um pouco de tempo. O último disco que ele gravou, ele já começou a cantar, eu gravei uma faixa como participação, e a gente se encontrou ano passado para esse show do Francis Haime lá no Sesc Vila Mariana, no teatro. E aí a gente resolveu inscrever no projeto Pixinguinha, um projeto nosso, com composições dele, com Mauro Aguiar, que é um letrista carioca. E a gente se inscreveu no projeto Pixinguinha. Era um negócio super difícil, porque são muitos inscritos, é um projeto legal do Ministério da Cultura, da FUNAT, e a gente foi premiado. Então a boa notícia do ano é essa. E agora eu tô aproveitando esses 2 primeiros meses para cumprir esse prazo, porque a gente tem 6 meses para gravar um disco e fazer o lançamento. Seria um outro disco. E eu sei, como eu tô saindo de um, eu sei que o negócio, para ficar caprichado, dá trabalho. Então eu tô trabalhando bastante nisso. E em março eu começo a fazer os shows de lançamento do disco. A gente vai fazer o primeiro show agora em São Paulo, já em março. Estamos confirmando a data e vamos seguir depois para Rio de Janeiro, para Recife, para Brasília, Belo Horizonte. Vamos tentar ir para o interior também. Eu acho que esse ano vai ser ótimo, vai ser de bastante trabalho, é o que eu espero.
Verônica, então assim, a gente sabe que você tem o seu perfil no MySpace. As pessoas que quiserem saber um pouco mais a seu respeito, quiserem saber a agenda dos shows, as coisas que você vai fazer daqui por diante, podem se informar onde?
Então, no MySpace, vai começar. Por enquanto a agenda não está funcionando, porque justamente eu estou fora dos shows para focar nos ensaios, nas coisas da gravação do disco com o Chico. Mas a partir de março, todo mundo pode checar lá, que as datas já vão estar. E a gente vai informando. Também tem o site, que é o www.veronicaferriani.com.br. Lá tem sempre um pouquinho mais de informação também.
Bem, esse foi o nosso bate-papo com a cantora Verônica Ferriani, que acaba de lançar o seu primeiro CD, e aí já com vários projetos que devem sair. Então fica aqui já um espaço, Verônica, para a gente conversar outra vez a respeito desse novo CD, hein, em parceria com Chico Saraiva. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso, que o ano de 2009 seja muito, mas muito bom para você, que você seja muito feliz. Obrigada, viu, pela entrevista.
Eu que agradeço, isso é o mais importante, a gente ser feliz. Eu estou bem feliz com o disco, com o trabalho. Muito obrigada pelo espaço. Eu vou voltar aqui para falar do disco com o Chico.
Viver, ai, mas também.
apareceu, meu bem. Como eu quero chamar você.
Som pra viagem. Uma realização Podcast em Brasil.